As notícias na Hertz, edição de Vítor Moedas.
Está a decorrer durante todo o dia de hoje, no auditório da Biblioteca Municipal Tomar, mais uma sessão do roteiro Encode 2030 Capacitação Digital. O roteiro do Encode 2030 percorre todo o país, focado numa multiplicidade de temas. Esta sessão é dedicada ao tema da sustentabilidade e serve para apresentar não só as iniciativas locais, mas também projetos emblemáticos que promovem a capacitação digital em Portugal e que contam com o apoio do Encode 2030. Luísa Ribeiro Lopes, a coordenadora-geral do Encode 2030, fez a abertura da sessão em Tomar, começando por referir aquele que é o grande objetivo desta realização, que é o da capacitação digital a vários níveis, com destaque para o capital humano.
O índice da digitalização da economia e da sociedade, que compara vários fatores em termos europeus, dos países todos que compõem a União Europeia, e que nos colocou em 2017, a altura em que foi criado o INCAUD 2030, em 17º lugar, tendo depois até passado para 19º lugar. Temos vindo a fazer o nosso caminho. Neste momento estamos em 15º lugar em termos de União Europeia, o que mostra que o nosso trabalho está a dar resultados. Acho que as principais dimensões que são medidas neste índice são o capital humano, e isso é tão importante para o INCAUD 2030, mas também a conectividade, a integração de tecnologias digitais nas empresas e a digitalização dos serviços públicos. E dizer-vos que Portugal, em termos de digitalização dos serviços públicos, compara muito bem, sempre comparou muito bem. Nós sabemos que temos serviços públicos altamente digitalizados. Em termos de conectividade, também sempre comparámos bem. Tivemos aqui algum atraso na introdução do 5G, que neste momento já está em pleno funcionamento. Portanto, em termos de conectividade, também sempre comparámos bem. Existem duas áreas em que nós temos que fazer uma aposta grande. Por um lado, a integração das tecnologias nas empresas, e nós temos um tecido empresarial composto basicamente por pequenas e muito pequenas microempresas que precisam de fazer este salto e esta transformação digital, e no capital humano, que é aquilo que no fundo nos traz aqui, que é no fundo aquilo que o INCAUD 2030 olha, que são as pessoas, o capital humano, as competências digitais necessárias para depois podermos utilizar as outras coisas. Podemos ter serviços públicos digitais altamente avançados, ou empresas altamente avançadas em termos digitais, ou uma conectividade ótima, se não soubermos utilizar, não nos vai servir de nada.
A Presidente da Câmara Municipal de Tomar foi outra das presenças na abertura dos trabalhos. Anabela Freitas reconheceu a importância do digital na coesão territorial e social, deixando claro que a inclusão de todos neste processo deve ser uma prioridade.
Do ponto de vista da autarca, nós entendo que, efetivamente, não podemos parar o mar com as mãos. E, portanto, temos sim é que criar condições para que ninguém fique para trás. E uma das questões que o digital me coloca é precisamente isso. E daí temos que trabalhar em conjunto. Se, por um lado, temos que dar competências, por outro lado, não podemos deixar efetivamente ninguém para trás. Se o digital pode contribuir para a coesão territorial, coesão social, então temos que trabalhar em conjunto. Temos uma nova região à qual Tomar pertence, que é a região OVT, Oeste Vale do Tejo, e que, dentro daquilo que está negociado com Bruxelas, um dos temas, uma das áreas onde nos temos que empenhar mais durante o atual quadro comunitário, portanto, o 2030, é precisamente na área digital. E, portanto, o projeto que foi apresentado em Bruxelas e que está aprovado, estamos agora a negociar, portanto, nós pedimos sempre mais, Bruxelas dá sempre menos, é todo um processo negocial, é precisamente transformar-nos numa Smart Region. E a Smart Region tem de ter todos os cidadãos que se revejam e que consigam aceder àquilo que são as ferramentas que estão ao seu dispor, bem como todo o decisor público tem um conjunto de ferramentas, e aqui vamos à inteligência artificial, que ela vai incidir essencialmente na inteligência artificial, tem um conjunto de ferramentas de apoio à decisão. E com isso, eu costumo dizer, utilizar a expressão sempre, estamos a falar de smart region, smart cities, eu costumo utilizar sempre a expressão smart human city, ou smart human region. Porquê? Porque as pessoas têm que estar no centro.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar aprovou por maioria o fecho do Jardim de Infância de Fetal de Cima, na freguesia de Além da Ribeira e Pedreira, indo assim ao encontro da idêntica decisão do Conselho Pedagógico do Agrupamento Templários. Ainda assim, os vereadores do Partido Social Democrata votaram contra esse encerramento. Tal como a Hertz tinha adiantado em tempo oportuno, o JI do Fetal de Cima já não deverá estar em atividade no próximo ano letivo. A redação sabe que este fecho foi colocado em cima da mesa pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares como condição essencial para que a Escola de Santa Iria, situada na cidade, possa concretizar o objetivo de abrir, precisamente, um JI já em 2023-2024. Na análise desta proposta de encerramento, o Cristóvão, vereador responsável pelo Pôr da Educação, acabou até por dizer que esta é uma situação que nada tinha a ver com a outra, justificando, quanto ao fecho, que há vários anos não se estava a prestar um bom serviço para as crianças.
Nomeadamente esta questão do Jardim de Infância do Fetal, que em bom rigor há muitos anos funciona muito abaixo daquilo que são os números considerados para manter uma turma de jardim aberta. Recordo que há vários anos funciona com 4 ou 5 alunos em regra, ou muitas vezes, inicialmente, no início do ano, há um conjunto de matrículas, mas depois ao longo do ano a efetiva presença dos alunos vai diminuindo nesse jardim, ainda para mais com, em regra também, alunos que nem são propriamente do concelho, porque recordo que o Fetal está numa zona muito próxima do concelho vizinho de Ferreira do Zêzere, e às vezes destes 4 ou 5 alunos, um ou dois são da freguesia e concelho vizinhos, e portanto esta questão tem estado em bem-maria, por muita uma expressão, há vários anos. Este ano, portanto, o Ministério retomou esta prática de colocar as questões aos municípios, remetemos ao agrupamento respectivo para que desse parecer pedagógico o que aconteceu. E sendo o parecer pedagógico de acordo com o encerramento, ao qual eu, aliás, devo acrescentar, enquanto responsável pela educação, e já agora enquanto professor, que concordo absolutamente, acho que há vários anos não se estava a prestar um bom serviço. O primeiro objetivo de um pré-escolar é a socialização das crianças, e com 3, 4, 5 crianças não se está a fazer isso. E, portanto, a proposta é que, precisamente, que o nosso parecer vá também para a DGEST, na linha do mesmo parecer que o Conselho Pedagógico do Agrupamento referiu.
Como referido, o PSD votou contra o encerramento. A vereadora Lourdes Ferromau Fernandes disse que há muito por explicar, lamentando mesmo que os autarcas locais não tenham sido ouvidos, assim como há registro para ausência de parecer do Conselho Municipal de Educação.
O senhor vice-presidente tem andado a empurrar o assunto para a frente, vem agora com uma proposta de encerramento de uma sala de jardim de infância numa freguesia rural. Não é visível que o autarca ou os autarcas dessa freguesia tenham sido ouvidos, portanto não existem esses documentos. Portanto, estamos perante uma situação que está mais no improviso do que no estratégico. Os vereadores do PSD irão votar contra a declaração de voto, e parece-nos que existe muita coisa aqui por explicar. Também fazer referência a um requerimento que nós fizemos já no fim do mês de janeiro, que apresentámos sobre a Carta Educativa e sobre algumas informações relativas à questão da não abertura da sala de jardim de infância na Escola de Santa Iria, que o Sr. Vice-Presidente agora também fala que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas o que é facto é que os documentos não dizem isso.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Houve registro para um sismo pelas 19h30 desta segunda-feira no concelho de Santarém. A confirmação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que refere que esteve em causa uma ocorrência com 2,1 de magnitude a 5 km de profundidade, precisamente com epicentro em Tremes. Este abalo não teve consequências, segundo indicações das Forças de Proteção Civil. Refira-se que o Distrito de Santarém registra desta forma 2 sismos em 2 dias consecutivos. Já no domingo, por sua vez, tinha sido detectada uma outra ocorrência, no caso no concelho de Alpiarça, com a magnitude 1 a 7 metros de profundidade. Ainda neste mês de março, registra também para outro sismo no Distrito, na altura em Corus, mas com uma dimensão menor que os anteriores, ou seja, de magnitude 0,8.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública confirmou a detenção de 8 pessoas no espaço de uma semana no âmbito de operações em curso durante um referido período. 5 destas detenções justificam-se com o cumprimento de mandatos emitidos pelas autoridades judiciais, enquanto 2 indivíduos foram apanhados a conduzir sem a carta e outro foi surpreendido também a conduzir, mas neste caso em estado de embriaguez. A PSP deu ainda conta dos números relativos às operações de fiscalização rodoviária. 2.060 viaturas foram controladas por radar e foram realizados 94 testes de álcool no sangue. Confirma-se a detecção de 150 infrações, 45 das quais relativas a excesso de velocidade, 19 por falta de inspeção periódica obrigatória, 2 por falta de seguro de responsabilidade civil, 2 por falta do uso do cinto de segurança, entre outras.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O edifício da Câmara Municipal de Tomar continua a ser um obstáculo intransponível para pessoas com mobilidade reduzida. Os pormenores com o António Feliciano.
Já a antiga questão relacionada com a falta de acessibilidade ao edifício da Câmara de Tomar por pessoas de mobilidade reduzida voltou a estar em cima da mesa do Executivo. Luís Francisco, vereador do Partido Social Democrata, quis reforçar essa chamada de atenção, lamentando que nem todos os munícipes estejam assim em igualdade para poder aceder ao Salão Nobre da Autarquia, sublinhando que a colocação de um elevador seria primordial para ultrapassar esses problemas.
Estamos no mesmo barco. Todos somos válidos e úteis para chegar ao porto destino, uns com estas qualidades, outros com outras qualidades. Se não chegamos todos, em igualdade de oportunidades e direitos, algo falhou. Há poucos dias, creio que todos lemos, um dos nossos concidadãos, ou o nosso concidadão, lamentava-se nas redes sociais ao facto de não ter acesso, em face da sua mobilidade reduzida, que é o São Nobre. Onde agora nos encontramos. O mesmo acontece com o acesso de todo este andar aqui em redor, portanto, onde funciona a Presidência da Câmara e as principais assembleias que decidem o avanço do nosso município naquilo que depende do poder autárquico instituído. Portanto, o problema não é de agora, ele vem de trás, mas juros encontrar soluções. Com elevador ou de outra forma técnica, todos devemos ter acesso a poder-se assistir e intervir no funcionamento dos órgãos do poder local. Não faz sentido que nos tempos que correm não estejam previstas formas de acesso para todos.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, admitiu que o edifício municipal tem limitações, desde logo as questões da mobilidade, recordando que há um projeto, já iniciado no primeiro mandato, que visa resolver esses problemas, desde logo com a colocação de um elevador. Mas aqui, o grande obstáculo passa mesmo por obter parecer favorável da Direção-Geral do Património Cultural, que não tem dado sequência a esse anseio do município.
Nós temos um projeto elaborado, já no primeiro mandato desta governação, com vista a fazer face a essas dificuldades. Nomeadamente com a colocação de um elevador no interior do edifício, que permitisse, portanto, o acesso ao primeiro e a este piso, este segundo piso onde nos encontramos. Não posso deixar de dizer que, antes disso, não é falar do passado, mas é como as coisas, enfim, se perdem algumas oportunidades. Acho que quando, e já o disse também publicamente uma outra vez, quando foi construído o parque de estacionamento ali atrás, mal ou bem, ele foi construído, com todo aquele dinheiro que se gastou, com algum pensamento criativo, podia ter sido encontrada uma possibilidade que, com aquilo que no contexto seriam enfim, trocos, para resolver o acesso à mobilidade aos dois edifícios e sem prejudicar também o espaço aqui deste. Porque qual é a condicionante e porque é que não avançámos ainda. Primeiro, é preciso que a Direção-Geral do Património dê parecer positivo, coisa que, na verdade, ainda não fez. E segundo, temos que ter a noção que ao colocar esse elevador vamos eliminar 3 gabinetes, não há outra solução, portanto 3 gabinetes, um gabinete em cada andar do edifício. Mas a questão principal é mesmo essa, não temos ainda um parecer positivo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Constância vai apostar este ano em nomes sonantes para o cartaz musical das festas do Conselho, festas Nossa Senhora da Boa Viagem. Os pormenores com o António Feliciano.
Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, justifica a aposta de nomes sonantes para o cartaz musical das festas do Conselho, festas Nossa Senhora da Boa Viagem, como uma forma de revigorar o evento, colocando-o no calendário nacional. Uma aposta que tem surtido efeito, congratulou-se. Com efeito, já estão confirmadas as presenças de nomes como David Carreira, Bárbara Bandeira ou David Antunes, artistas que farão então parte do programa que irá decorrer entre 7 a 10 de abril. Em declarações à ERT, Sérgio Oliveira recorda que as festas de Nossa Senhora da Boa Viagem tem uma matriz de que não se pode fugir devido à forte componente tradicional.
Uma aposta que nós fazemos, portanto o cartaz este ano, à semelhança dos últimos anos, tem sido um cartaz que temos procurado trazer nomes sonantes, com vista a trazer bastante pessoas à vila durante os dias da festa. É uma festa que é dividida em 2 pontos, a parte comercial e mais pagando da festa e a parte religiosa com a posição em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, a menção dos barcos, a menção dos viaturas na Praça Alexandre Herculano, e esta nossa aposta é no sentido que nós, quando iniciámos funções na Câmara Municipal, portanto, as festas estavam em processo de toda a gente sentia a necessidade de haver um revigorar das festas, porque tínhamos tornado quase sempre a mesma coisa. E como referi há pouco, a festa tem uma matriz que não é fácil reformulá-la, porque não podemos fugir muito àquilo que é a tradição do concelho e da vila em específico. Pensámos que a única forma de revitalizar as festas e efetivamente dar aqui outra alofada a dar fresco seria através da parte comercial, ou seja, apostando em nomes que pusessem não só trouxessem muitas pessoas, como pusessem as festas no calendário nacional, e pensamos que nos últimos anos tem sido, obviamente com o interregno do Covid, mas que esse objetivo tem sido alcançado, que as festas são, não é só a importância que tem para a promoção do concelho do ponto de vista do exterior, mas também a nível do comércio local, da restauração e das próprias associações que durante os dias da festa dinamizam as tasquinhas, os quiosques de venda de bebidas e outro tipo de iniciativas. Portanto, é algo muito importante para o desenvolvimento social e económico do concelho. O facto da escola estar envolvida e dos alunos também participarem nestas iniciativas faz com que a tradição não corra o risco de morrer, ou seja, que haja sempre continuidade ao longo das gerações. É uma festa que tem mais de 200 anos, não sempre neste figurino, mas tem vindo sempre em crescendo, portanto, e isso é envolver os mais novos para que deixar-lhes, digamos assim, a semente desde muito nova, muito novos é importante para dar continuidade às festas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Informação avançada pela Câmara de Orém numa publicação que visou a projeção da praia fluvial do Agrual. Cerca de 100 mil pessoas visitam, em média, aquela estrutura balnear durante o verão, um número que tem subido de forma significativa durante os últimos anos, mais ainda depois da reabilitação dos espaços envolventes e, claro, da disponibilização de mais lugares de estacionamento, que ainda assim são escassos para a procura. A autarquia oriense recorda que o Agrual é muito apreciado pelas suas águas frias, com fama de serem medicinais. Este destino, na época balnear, é bastante procurado, quer pelos habitantes locais, quer por turistas que, para além da praia fluvial, têm também à sua disposição um pequeno parque de merendas, solário e anfiteatro ao ar livre, acrescenta também a nota do município oriense.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Habitualmente, só se fala das pessoas e só se enaltecem após a sua morte. Mas neste caso, felizmente, ao longo dos anos, especialmente nos últimos, Rolina Beiro foi sendo referido, falado, enaltecido, pelo seu fazer, pelo seu ser, pelo seu estar. Criou e desenvolveu uma marca de cafés e com isso desenvolveu uma região. Foi um empreendedor com responsabilidade social pelas suas gentes, não negando as suas origens humildes e até fazendo força dessa hipotética fraqueza, porque os homens com o H grande não se medem pelo que têm, mas pelo que dão, nas suas diversas dimensões, social, cultural, económica, entre outras, pela maneira como estava a vida, como se relacionava com ela, de uma maneira sustentável, criando e internalizando essa palavra nas suas ações e produtos, no dia-a-dia, referindo a certa altura da sua vida, que quando o seu pai desapareceu, caiu. Mas ele disse que o pai morreu, mas que eles, a meio dos irmãos, estavam lá e iam fazer a vida que o pai fazia o melhor, porque o pai, onde estivesse, esperava que fizessem isso. Ao ver aproximar-se o solstício da vida, referiu que a sua saudade era de poder viver mais tempo. Talvez continuar a voar como uma andorinha. Era um humanista, tinha valores, ética, princípios, era um líder e uma luz como empresário, como líder era um laço de simpatia, sempre ativo com vontade de fazer e construir, teve sempre um amor muito grande à sua terra. Espera-se que os seus descendentes se mantenham nesta linha de ação e que digam que quando o seu pai e avô desapareceu, não caíram, mas que eles estavam cá e iam fazer a vida que o pai e a avó faziam, ou melhor, porque quando estivesse, esperava que tivessem isso. Ontem começou a primavera. As andorinhas andam no ar, livres como o seu. Mas por morrer uma andorinha, não se acaba a primavera. Precisamos é de mais andorinhas. Vale a pena pensar nisto.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.